Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à audição de hoje, a audição conjunta no âmbito do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega de todas as instituições bancárias envolvidas no processo do cartel da banca por parte da Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo. Dou desde já as boas-vindas ao Sr. Dr. Sérgio Raposo Frade, Presidente do Conselho de Administração Executivo da Caixa Central, e à Sra. Doutora Dina Lopes Paulo, Diretora da Direção de Assuntos Jurídicos da Caixa Central. Parte da Caixa Económica Montepio Geral, dou as boas-vindas ao Sr. Doutor Manuel Ferreira Teixeira, Presidente do Conselho de Administração, e à Sra. Doutora Ana Sacoto, Diretora Jurídica do Banco Montepio, e à União de Créditos Imobiliários, S.A., dou desde já também as boas-vindas ao Sr. Dr. José Joaquim Portela, representante legal da UCI, sucursal em Portugal, e à Sra. Doutora Tânia Luísa Faria, advogada. Começamos então desde já pela intervenção do grupo parlamentar requerente desta audição. Sr. Deputado Francisco Gomes, tem a palavra. 5 minutos.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras representantes, líderes da Caixa de Crédito Agrícola, Montepio Geral e União de Créditos Imobiliários. Ora bem, nós estamos aqui por uma razão e por uma razão apenas. E sendo muito claro e muito direto, porque certa banca anda há muito tempo, mas há muito tempo mesmo, a gozar com a cara de gente honesta, de gente que trabalha e de gente que não se esconde atrás de alçapões legais. Tão simples quanto isto. E logo à cabeça vamos deixar aqui algo muito claro, muito claro. A vergonha de decisão do Tribunal da Relação de Lisboa, que limpou 225 milhões de euros de multas, não anula a condenação da Autoridade da Concorrência, não anula a condenação do Tribunal da Concorrência, não anula a condenação do Tribunal de Justiça da Europa, não anula a confirmação da condenação do Tribunal da Concorrência e não encobre o conluio entre a banca nacional e a banca estrangeira, que, e falando apenas e só em meu nome, constitui, a meu ver, uma traição à pátria. Não, meus senhores, o que a vergonha de decisão do Tribunal da Relação diz é algo tão simples quanto isto, que Portugal foi e que continua a ser um país prostrado perante o poderio da banca. Um português esquece de pagar o IUC e são logo juros e custas. Um português não recebe notificação de uma coima, leva despesas processuais e salário penhorado. Uma pequena empresa tem um pagamento antigo do IVA, perde apoios sociais. Já a banca, multa de 82 milhões à Caixa Geral, apagada. Multa de 60 milhões ao BCP, apagada. Multa de 30 milhões ao BPI, apagada. Multa de 13 milhões ao Montepio, apagada. O que é que não foi apagado? Uma multa de 1.000 euros ao Banif, que ainda não foi paga. Uma pergunta. Isto é seriedade? Há seriedade nisto? Não há. E depois, a arrogância com que certa banca anda aí como se fossem, peço desculpa à expressão, mas a mesma esta, como se fossem reis da cocada. Quer dizer, andaram anos, a combinar a receita para sugar dos portugueses o que podiam e o que não podiam. Anos nisto. E depois têm o desplante de darem uma de virgens ofendidas. E ninguém mais virgem nem mais ofendida que os vossos colegas Miguel Maia e Nuno Amado, que saem com esta há 5 dias atrás. Não temos de pedir desculpas, mas incomoda-me ouvir coisas sérias tratadas de forma pouco rigorosa. Mas estou indignado com a forma como a comunicação social tem tratado o tema. Mas ainda, nunca houve prejuízo para os consumidores. Podem perguntar-me, isto anda tudo a comer gelado com a testa? É suposto andarmos aqui a comer gelados com a testa? Porque, vejamos isto. Lucros da grande banca, 2023, 4,4 milhões de euros. 2024, 6,3 milhões de euros. 2025, 9 meses apenas, 3,65 milhões de euros. Total acumulado, 14,35 mil milhões de euros. 15 milhões de euros por dia. Por dia. No mesmo país, 20% em exclusão social. 2 milhões em situação de pobreza, 1,7 milhões vive com menos de 700 euros por mês, idosos com pensões de 262 euros, ex-combatentes com pensões anuais de 75 euros. Vossas Excelências ganham 15 milhões de euros por dia num país onde milhões não têm 15 euros por dia para comer. Para comer! E ainda brincam aos cartazes. Aos com luz com agentes estrangeiros. Meus senhores, eu olho para esta banca e muito claramente... Sim, agentes estrangeiros. Eu olho para esta banca e vejo muito claramente um cancro que está a matar este país. É um cancro que está a matar este país. E a minha pergunta é simples. A minha pergunta é simples e com esta concluo. A banca não ajuda o país a sair da crise da adaptação. A banca não ajuda o país a sair da crise financeira. A banca não ajuda o país a sair da crise de investimento. A banca não ajuda o país a sair da crise da pobreza. Mas ganha que se farta. Mas ganha que se farta. E faz o que quer à custa de uma justiça completamente conivente. Completamente conivente. Por isso, para além de nos sugarem até o tutano, para que é que serve a banca em Portugal? Muito obrigado, Sr. Presidente. Tenho dito.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de dar a palavra aos Srs. Presidentes dos bancos, quero apenas alertar para o tom e para o vocabulário que estamos a usar nesta audição. As pessoas em causa são nossos convidados. Eu vou passar a palavra, se me permitirem, eu então dividiria o tempo 2 minutos para cada Sr. Presidente. Começaria pelo Sr. Dr. Sérgio Frade. O Sr. Doutor dispõe de 2 minutos, depois, entretanto, passaria aos restantes presidentes. Tem a palavra.
Sim, senhor. Sr. Presidente, senhoras deputadas e senhores deputados, agradeço a oportunidade, em nome da Caixa Central, órgão central do Grupo Crédito Agrícola, prestar os esclarecimentos devidos no âmbito do processo instaurado pela Autoridade da Concorrência às instituições bancárias em Portugal. Falo-lhe com total sentido de responsabilidade institucional, com total respeito pelas instituições da República e com a convicção da correção da atuação das instituições que constituem o Grupo Crédito Agrícola, designadamente a da Caixa Central. A título de contexto, saliento que o crédito agrícola tem uma natureza jurídica diferente que o distingue das demais instituições de crédito, sendo composto pela Caixa Central e Caixas de Crédito Agrícola Mútuo associadas, atualmente 67, e à data mais de 80 instituições. Dessa forma, também distingui-las e refutar aquilo que foi afirmado aqui pelo Sr. Deputado, relativamente ao valor acrescentado das Caixas de Crédito Agrícola no território, designadamente no interior do país. Primeiro ponto essencial que gostaria de destacar é o de que a Caixa Central, em seu nome próprio ou em representação das Caixas Agrícolas, não atuou em violação da lei e ou de regulação, designadamente em sede de regras da concorrência, não tendo atuado de modo a prejudicar os clientes do crédito agrícola ou os consumidores em geral. Resulta claramente do processo que os factos e as evidências respeitantes à atuação da Caixa Central se resumem à recolha pontual em períodos muito delimitados, não contínuos, de informação referente a crédito à habitação e crédito a consumidores, informação essa acessível publicamente, disponibilizada aos balcões dos bancos, nos seus sítios da internet ou na internet em geral, ao abrigo das regras de transparência aplicáveis ao setor bancário. A troca dessas informações pela Caixa Central, sobretudo respeitantes a spreads de taxas de juros, foi sempre, repito, sempre, efetuada quando essa informação já era pública. Aliás, nunca esteve em causa qualquer fixação de preços, uma vez que, à data dos factos, as caixas agrícolas tinham total liberdade para determinar as próprias condições comerciais, não tendo, à data, a Caixa Central meios para promover a sua uniformização. Como ficou demonstrado nos autos, a Caixa Central, ao efetuar essa troca de informação, pretendeu reforçar a competitividade do crédito agrícola, melhorar a sua oferta e captar novos clientes, o que efetivamente ocorreu, duplicando a sua cota de mercado entre 2011 e 2012, conduta que manifestamente se revelou concorrencial e pró-competitiva. Dos autos não resulta qualquer evidência de que a atuação da Caixa Central tenha prejudicado ou produzido qualquer efeito restritivo da concorrência e que tenha causado quaisquer danos aos consumidores ou aos seus clientes. Tenha resultado qualquer alinhamento de comportamentos comerciais ou tenha produzido qualquer impacto negativo nos preços praticados. Limitou-se a definir, finalmente sublinho-se que a decisão do Tribunal Europeu, meramente interpretativa, não condenou qualquer um dos bancos arguídos, nem confirmou, por qualquer forma, que tivessem praticado os actos que lhe foram imputados pela Autoridade da Concorrência. Limitou-se a definir em que termos a troca isolada e informal de informação poderia ser qualificada como uma prática restritiva da concorrência, definindo com clareza que, para que tal ocorresse, essa troca teria que ter incidido sobre intenções futuras, no caso da Caixa Central, o que não ocorreu. Segundo esclarecimento fundamental, a Caixa Central não participou em quaisquer trocas de informação relativas ao segmento de crédito a empresas. Terceiro aspecto que importa sublinhar, a Caixa Central nunca adotou qualquer estratégia processual dilatória ou que tenha contribuído para o tempo decorrido em relação ao processo, limitando-se sempre a exercer os seus direitos de defesa com o único objetivo, esclarecer os factos e demonstrar a sua inocência. Senhoras e senhores deputados, a Caixa Central sempre pautou a sua atuação por princípios de legalidade, autonomia decisória e concorrência efetiva. É com a convicção da correção dessa atuação que aqui estamos disponíveis para prestar os possíveis esclarecimentos, reafirmando a integridade das instituições do grupo e a sua inocência em relação às acusações e condenação de que foi alvo. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Houve aqui uma grande tolerância de tempo, mas também para o Sr. Presidente também poder, enfim, concluir a sua resposta. Passo então ao Sr. Presidente da Caixa Económica Montepio Geral, Sr. Dr. Manuel Ferreira Teixeira, dispõe de 2 minutos.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, é com muita satisfação que me encontro aqui, de facto, perante vós. Vamos tentar. Bem, no sentido, de facto, de esclarecer esta questão relevante. E, de facto, o Banco Montepio, portanto, desde o início, mostrou, portanto, uma colaboração plena e leal com a investigação da Autoridade da Concorrência. Aliás, a Autoridade, portanto, da Concorrência confirmou o grau e a plenitude dessa postura, fazendo uma redução, portanto, da coima em 50%, tal como está definido na lei, ainda que a coima inicial tivesse sido artificialmente ampliada, o que quer dizer que, de facto, no final acabou por não haver, de facto, esse benefício, de forma, aliás, injustificada. Bem, em qualquer caso, de facto, este espírito de colaboração que está no Código Genético do Grupo, do Grupo Banco Montepio, nunca significou, isso foi expresso de forma muito nítida, sempre, quer junto da Autoridade da Concorrência, quer junto dos tribunais, nunca significou que o Banco Montepio, portanto, aceitasse que tinha feito alguma ilicitude, alguma ilegalidade. Isso foi muito, muito claro. Daí que o Banco Montepio, portanto, contestou quer as conclusões da Autoridade da Concorrência, quer depois a sentença do Tribunal de Primeira Instância. E contestou por 2 motivos. Portanto, por um lado, devido à coima, que estava a ser, de facto, aplicada. Portanto, a coima, no final, não traduzia nenhuma redução, ao contrário daquilo que a lei, de facto, previa, e de forma, aliás, injustificada. E, por outro lado, porque o Banco Montepio, portanto, considerava e considera que a troca de informação, portanto, informal, que foi procedida, respeitava de forma sistemática a informação, portanto, comercial, que era pública, disponível através de pressário, podia ser acedida ou nos balcões ou online, ou era informação, portanto, estatística passada, relativa à produção, ou então informação muito, muito limitada, relativa a spreads, mas respeitando as decisões que já tinham sido, enfim, tomadas. Sendo decisão deste tipo, não era informação, portanto, comercial, enfim, sensível. E, neste sentido, nunca poderia, portanto, prejudicar ou fazer dano ao mercado, em particular em relação às condições, portanto, competitivas do mercado, que sempre foi muito competitivo, tal como é agora. O mercado é altamente concorrencial na banca. Não há dúvida nenhuma disso. Pode haver provas e evidências através de vários indicadores e, se for, de facto, oportuno, então, nos, enfim, nas dúvidas adicionais, poderemos trazer isso aqui, então, à lista. Em qualquer caso, dito isto, o Banco Montepio considera que esta troca informal não era uma troca ilícita. Em qualquer caso, o Banco Montepio, portanto, considera que, apesar de não ser uma prática ilegal, não é uma boa prática. E não sendo uma boa prática, o Banco Montepio, portanto, desenvolveu uma série de ações, reforçando as suas políticas, no sentido de tornar, portanto, essa prática, enfim, não efetiva. Quer o Código de Conduta, quer a Política de Segurança de Informação, quer a comunicação de irregularidades, vieram tornar impossível esta prática. Nós consideramos isto muitíssimo, muitíssimo importante. Bom, e termino. Estarei depois muito, muito disponível para tentar desenvolver alguns destes aspectos, obviamente nesta primeira fase é impossível.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Então passo ao Sr. Dr. José Joaquim Portela, representante legal da UCI. Sr. Doutor, tenha a palavra.
Muito boa tarde a todos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, Srs. Deputados. É uma satisfação também estar aqui presente para esclarecer algumas situações relativamente à UCI em particular. Eu gostaria de começar porque a UCI não é um banco, é uma sociedade financeira, uma sucursal de uma empresa espanhola, e tem a particularidade de, curiosamente ou não, de ser uma empresa que só faz crédito à habitação em Portugal. E falo de uma forma muito diferente, ou pelo menos começou há 27 anos atrás, através de um canal que era o canal da mediação imobiliária, que atualmente está através do canal dos intermediários de crédito. Isto para dizer que nós só temos, digamos, nós só temos este produto, não comercializamos quaisquer outros produtos, e também entendemos que no mercado do crédito à habitação em Portugal ele é extremamente competitivo. Se nós formos a todos os sites, nós conseguimos facilmente verificar quais são os preços e as simulações que toda a banca pratica. Isto, portanto, só para comentar que esta foi uma prática que muito particular ou muito residual, porque a UCI, creio eu, que foi o último banco, ou a última instituição, perdão, que teve acesso a essa, que decidiu partilhar informação, mas essa partilha de informação não tinha qualquer relevância do ponto de vista da concorrência. Isto porquê? Porque entre 2012 e 2013 nós partilhamos, foi menos de um ano, e o que é relevante aqui é que nós nunca partilhamos spreads. A única informação que nós partilhávamos com os demais era uma informação relativamente à produção passada. E era a produção passada que era informal e era relativamente ao mês anterior. É verdade que isto era feito por alguns cobradores da área do marketing porque tinham alguma ansiedade em querer saber a cota de mercado. Cota de mercado essa é, curiosamente, que é, em termos de cota de mercado, a UCI tem uma cota de mercado residual em Portugal. Atualmente tem uma cota que anda entre os 0,8% e 1,5%, portanto já imaginam que qualquer relevância que isto pudesse ter para ter alguma implicação futura. Portanto, foi um período muito curto que nós trocamos essa informação, repito, informação passada, sem qualquer objetivo que não fosse estimar uma cota de mercado que no mês seguinte se saberia pelos dados do Banco de Portugal. Por outro lado, em termos globais, o processo de facto atrasou-se, como todos sabemos, e acabou por prescrever. Na minha opinião, não resulta da atuação da banca. No caso da UCI, em particular, os cursos que nós apresentámos foi, digamos, em legítima defesa daquilo que éramos e que não concordávamos, desde logo, por exemplo, que é dos meios complementares de prova ou de nulidade de provas quando o Tribunal da Relação anulava situações da autoridade da concorrência e, portanto, esses recursos que nós, obviamente, teríamos que os fazer em legítima defesa. De qualquer forma, no processo, na fase final do processo, convém referir, que é interessante, que parece às vezes querer saber-se que a culpa deste atraso todo é da banca. Eu devo recordar, e naturalmente os seus deputados também sabem, que a investigação da ADC demorou 7 anos, de 2012 a 2019, e que o processo no Tribunal de Concorrência esteve durante 2019 a 2024. Só se iniciou em setembro de 2021 e, curiosamente, mais tarde, a senhora doutora juíza resolveu enviar um envio pré-judicial para o Tribunal de Justiça Europeu, o que nos veio dar muito jeito, porque, no fundo, veio dizer que a conduta da UCI, e isso estava praticamente na sentença, não é uma infração da concorrência nos termos do acordo do Tribunal de Justiça, uma vez que nunca envolveu informação relativa a aspectos comerciais, muito menos intenções e com possibilidades de, do ponto de vista estratégico, isso continuar. Portanto, não há qualquer possibilidade de a conduta esporádica, repito, de informações passadas ou de dados passados, possa resultar quaisquer danos para os consumidores. Ela não pode, nunca resultou em qualquer sobrepreço que preço que isso acontecesse. Repito, nós nunca trocamos spreads e, portanto, não poderá, de forma alguma, a nossa conduta ter alguma repercussão em termos de sobrepreço nos consumidores. E, pronto, de qualquer forma, só para referir, eu termino dizendo que, de facto, esta troca esporádica foi pontual, não teve qualquer reflexo, isso veio corroborado pelo acordo do Tribunal de Justiça Europeu, e por isso diria que, repito, não há quaisquer, mecanismo, não há qualquer prejuízo para os consumidores. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Vamos então passar aos grupos, restantes grupos parlamentares. Portanto, são 4 grupos parlamentares. Cada um dos senhores presidentes terá para 7 minutos para se pronunciar ou para responder às questões colocadas pelos grupos parlamentares. Portanto, agradecia. Como são, vão ser questões seguidas. Portanto, depois agradecia que os portugueses escrevessem para depois responderem no final. Muito bem, vamos começar pelo grupo parlamentar do PSD. O deputado Carneiro tem a palavra. Dispõe de 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar os senhores administradores dos diferentes bancos ou instituições aqui presentes. A primeira nota que eu gostava de deixar é que nós, Grupo Parlamentar CDE, não vamos fazer disto um teatro, o que não significa que não façamos as perguntas que têm que ser feitas. Primeira nota. Segunda nota. O que estamos aqui hoje a fazer não é um julgamento, é um escrutínio político daquilo que aconteceu e, no limite, se necessárias forem alterações à lei que impeça que esta situação volte a acontecer no futuro, cá estará o Parlamento para assim decidir se o entender. Dizer também que, em face de algumas intervenções que ouvi dos senhores representantes das instituições, se é verdade que não existiu nenhuma condenação, também é verdade que nenhuma instituição foi absolvida porque o processo foi declarado prescrito. E, portanto, padece neste momento uma dúvida, que é: as instituições cometeram ou não cometeram os ilícitos dos quais a autoridade da concorrência os acusou? E esta é uma dúvida que as instituições têm que ser as primeiras, julgo eu, e se me permitem o abuso, a querer esclarecer, sob pena de riscos reputacionais perante os consumidores, a opinião pública, muito significativos. Não vimos até hoje esses esclarecimentos e por isso é que importa fazer as perguntas que temos que fazer. Primeira nota. O advogado-geral, no âmbito do Tribunal de Justiça e a Comissão Europeia, não foram muito condescendentes com algumas das práticas, não especificamente das vossas instituições, eu aqui falo no global, mas há instituições que nós sabemos que são figuras centrais desta investigação e há outras instituições que são mais periféricas. E, portanto, a primeira pergunta que eu faria era se vocês consideram uma instituição central ou periférica nesta investigação ou se nem isso se consideram. A segunda nota, e falaram aqui nos recursos e no atraso da decisão, é que a autoridade da concorrência veio dar nota que, entre recursos e recursos interlocutórios, nós no total estamos a falar de 43 recursos, dos quais apenas 5 foram desfavoráveis à autoridade da concorrência. Portanto, não andou muito longe daquilo que era a defesa do direito à autoridade da concorrência no que diz respeito à execução destes recursos. Gostava de ouvir os vossos comentários sobre isto. E sobre a matéria de fundo, a autoridade da concorrência diz que a troca de informações permitiu reduzir o risco e a incerteza dos concorrentes diretos e prejudicou a concorrência. E nós estamos perante este paradigma, é que não há nenhuma decisão de condenação, nenhuma decisão de absolvição. Como é que reagem a esta opinião da autoridade da concorrência? E se efetivamente num cenário em que a Euribor estava a reduzir e os spreads começaram a subir neste período em que houve troca de informações, se a troca de informações foi ou não relevante. E disseram aqui que não trocaram informações, mas se nós formos ver os acórdons e a matéria probatória, não é isso que nós concluímos, senhores presidentes das diferentes instituições. Por exemplo, na Caixa de Crédito Agrícola, nós temos e-mails, 13 de abril de 2011, em que, entretanto, já se encontram disponíveis para trocar informação de produção mensal ou ainda não? Perguntas que são trocadas entre o Santander e a Caixa de Crédito. Dir-me-ão, informação sobre produção não é relevante. Pois, mas depois Daniel Costa, da Caixa de Crédito Agrícola, ao Santander, pede informação sobre spreads. E não é verdade que em vários destes casos a informação já estivesse disponível publicamente, porque, como bem diz o acórdão da relação, alguma desta informação foi divulgada com dias de antecedência. 3 dias, por exemplo, de antecedência. Isso pode ser relevante para que a instituição em causa decida se deve rever ou não o seu pressário, no sentido de não perder clientes face àquilo que é a antecipação de julgada que a concorrência, entre aspas, em face de tudo o que lemos, se preparava para fazer. O BES envia ao Montepio e à Caixa de Crédito Agrícola um e-mail de Anabela Santos Tinoco, a Luís Malho, por exemplo, dizendo que vamos passar a variar entre 3 e 5,25. Os spreads, entenda-se. É um exemplo de mais um e-mail de 21 de outubro de 2011. A Caixa de Crédito Agrícola trocou informação desde pelo menos maio de 2007, diz o acórdão do Tribunal da Relação. O Montepio pede à Caixa de Crédito Agrícola a grelha de spreads que vai ser praticada, ponto 685 do acórdão da relação em 2010, por exemplo. Também temos em 2011, temos em 2012, temos em 2013. Enfim, página 1162 do acórdão da relação, ponto 696, avisada que a Caixa Agrícola trocou informação sensível com os seus concorrentes desde pelo menos maio de 2007 até pelo menos fevereiro de 2013, isto sobre o período temporal. No Montepio,
para terminar, Sr. Deputado.
Sim, no Montepio, idem aspas, por exemplo, sobre os 3 dias, no ponto 163 do acórdão, e nomeadamente na página 1047 e 2414, é dito isto mesmo. Portanto, senhores presidentes das instituições, para terminar, senhor presidente, não é verdade que a informação já era pública em vários casos. Talvez a UCI fosse, efetivamente, de todos estes casos que lemos no acórdão e à luz dessa matéria probatória, aquele que menos trocou e num período de tempo mais curto. Devo fazer essa justiça. Mas também devo terminar desta forma. O Sr. Presidente do Montepio disse: não sendo uma prática ilícita, não era uma prática, não é uma boa prática. Então estamos no domínio da moral ou da ilicitude. Mesmo que seja imoral, deve merecer o nosso juízo crítico se isso se demonstrar. E, portanto, eu gostava de ouvir os vossos esclarecimentos relativamente a estas questões que eu coloquei. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Carlos Pereira. Dispõe de 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar os diferentes representantes dos bancos aqui presentes e quem os acompanha. Queria começar por dizer que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não faz teatros com nenhuma matéria, muito menos matérias sérias. E esta é, de facto, uma matéria séria e nós queríamos abordá-la de forma bastante séria. Queria também dizer, a título de informação, que a Assembleia da República, julgo que obviamente sabem, não tem nenhuma prerrogativa sancionatória neste caso, como é óbvio, e não nos preocupa verdadeiramente este processo judicial. O que nos preocupa é que o sistema bancário seja hoje mais transparente, mais ético e mais concorrencial. Isso é que é verdadeiramente relevante. E essa é uma das razões pela qual nós aprovamos estas audições. Compreender se hoje estamos bastante mais salvaguardados daquelas práticas do que estávamos no passado. E, portanto, isto é algo muito relevante. Outra coisa relevante é dizer-vos o seguinte. Eu sou economista de formação e fui habituado ao longo da minha vida a ouvir os banqueiros. E sempre ouvi os banqueiros com muita atenção pela defesa que faziam da concorrência e do mercado e da transparência. Vi-os, na maior parte dos casos, a fazerem esse tipo de discurso. E era um discurso que eu, de alguma maneira, defendo. Acho que a concorrência é bastante útil e favorece, naturalmente, os consumidores. Ora, é um bocadinho irónico que nós estejamos aqui com banqueiros a discutir práticas anticoncorrência. E, portanto, irónico por um lado e triste por outro. E uma desolação para mim, enquanto economista, a ter de fazer este papel. Porque, sendo que vi ao longo de anos a banca defender um mercado concorrencial e transparente, este caso em particular é tudo menos isso. E eu não vou discutir caso a caso, o caso da Caixa, do Montepio, da União de Crédito, não interessa isso neste caso, nesta intervenção em particular. O que interessa é compreender como é que estamos hoje e se servia ou não de lição. Eu, vamos lá ver, daquilo que li dos processos, parece-me evidente que a Autoridade da Concorrência tem certeza absoluta que houve troca de informação. A Autoridade da Concorrência tem certeza absoluta que houve troca de informação sobre crédito às famílias, sobre crédito às empresas, sobre crédito ao investimento, tem essa certeza. Enfim, descreve até, aliás, o Sr. Deputado o Carneiro já referiu algumas das mensagens, isso é abundante neste processo e, portanto, não vale a pena estarmos a prolongar isso mesmo e eu acho que também não vale a pena estarmos a prolongar esta questão de houve ou não houve mais práticas. Houve mais práticas, está por determinar se elas foram de facto ilegais porque o processo prescreveu, mas aqui também há outro paradoxo, é que perante uma situação desta natureza, perante aquilo que referi de a banca aparecer publicamente como o grande arauto do funcionamento do mercado, é a banca que procede à introdução de 43 recursos para litigar com esta matéria. Eu esperaria, honestamente, depois de uma situação desta natureza de 10 anos de práticas destas, que a banca tivesse uma posição completamente diferente. Porque é impossível uma defesa pública da banca com práticas desta natureza. Não é possível. O Estado português, durante anos, durante determinadas alturas e alturas complexas, defendeu o sistema bancário forte, robusto, e os portugueses foram chamados a intervir, foram chamados a apoiar essa, digamos assim, instabilidade da banca e do sistema bancário. Ora, não é justo para os portugueses que fizeram isso esta facada na legitimidade e na credibilidade que a banca poderia ter. Ou seja, é uma perda de confiança que pode ser irreparável. E, portanto, os senhores sabem com certeza que a banca não tem uma grande reputação no país nos últimos tempos. E isto não ajuda. E, portanto, o que se esperaria da banca, de uma banca séria, sólida, responsável e que, de alguma maneira, quisesse continuar a propalar e a efetivamente concretizar os princípios do mercado e da concorrência e da transparência, era de facto olhar para este caso como um exemplo do que não deve fazer e, como alguém já disse aqui, fazer uma espécie de contrição perante o país e implementar medidas para evitar que estes assuntos voltem a acontecer. E, portanto, eu lamento muito que estejamos de fazer estas audições, mas elas são fundamentais precisamente para a Assembleia da República e os portugueses saberem se aprendemos alguma coisa com isso ou não. Naturalmente, as multas são muito distintas, já se falou aqui, há bancos aqui com mais responsabilidade, dos com menos responsabilidade. Eu estava aqui a olhar a Caixa de Crédito Agrícola Múltiplo de 350 mil euros, o Montepio 26 milhões, a União de Crédito Imobiliário 150 milhões, são situações muito distintas. Aliás, aqueles que têm, enfim, valores mais baixos, apetece-me perguntar se valeu a pena litigar com multas desta natureza, se não sair mais caro. Portanto, enfim, há aqui matérias que são surpreendentes do meu ponto de vista. E, portanto, termino com algumas perguntas que gostaria de ouvir. Primeiro, se os atuais administradores reconhecem que as práticas confirmadas pelo Tribunal da Concorrência foram incompatíveis com a concorrência leal, digamos assim. A segunda é que responsabilidades internas foram apuradas no quadro destas matérias que a Autoridade da Concorrência consideram ser ilegais. Em terceiro lugar, que alterações concretas foram introduzidas, nomeadamente códigos de conduta, mas também nos mecanismos de compliance, por exemplo, nos diferentes bancos que tiveram estes problemas durante estes anos todos. Em quarto lugar, se existem mecanismos de prevenção para evitar trocas de informação, como ocorreram no passado, se nesta altura esses mecanismos de prevenção foram introduzidos. Em quinto, se é fornecida informação obrigatória aos quadros do banco sobre direitos de concorrência, para que compreendam o que é que estamos a falar. Em sexto lugar, se consideram que o mercado português é significativamente competitivo face à concentração bancária que hoje existe. Acho que é um dado importante, lateral a esta matéria, mas importante. E finalmente, se consideram que as coimas resolvem o problema reputacional que está... que criou com este processo à banca portuguesa, naturalmente mais a uns bancos do que outros, mas com consequências que são, obviamente, más para o futuro da banca, mas também para o futuro do país, para o investimento e para o crédito, que é bastante importante para o país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, dispõe de 5 minutos. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúdo os responsáveis da Caixa Central, de Montepio, da UCI. Eu começo por dizer que claramente não houve um conluio nas declarações que foram aqui feitas, porque eu ouço de um lado um responsável afirmar que partilhar-se prédios não é conluio e do outro, quase no momento seguinte, alguém dizer que não participou no conluio porque não partilhou spreads. Portanto, há aí uma certa discordância entre os dois no sentido de perceber se partilhar spreads é ou não a parte do conluio. Depois ouvi o argumento de que, como muita desta informação já era pública, isto não consistiria num conluio. Obviamente, nós não somos um tribunal, não estamos aqui para decidir, mas qualquer pessoa que tenha estudado competição sabe que mesmo quando a informação é pública, quando está disponível nos balcões, partilhá-la, torná-la acessível, pode consistir num conluio. É efetivamente conluio. Qualquer pessoa que tenha tido uma cadeira de organização industrial sabe isso. Mas as guidelines da Comissão Europeia para situações de conluio dizem especificamente, eu vou citar aqui, mesmo quando a informação está prontamente disponível, uma troca adicional de informação entre concorrentes pode reduzir ainda mais a incerteza estratégica no mercado. Neste caso, esta troca de informação restringe a competição de acordo com o artigo que mencionado, que penso que é o 101. Portanto, sim, mesmo que a informação seja pública, ainda assim, partilhá-la pode ser parte de um conluio. Portanto, vamos ser claros. De acordo com a autoridade da concorrência, de acordo com o Tribunal de Primeira Instância, a situação que tivemos com o cartel da banca entre 2002 e 2013 foi um roubo, aspas, um roubo que aconteceu em duas fases. A primeira fase, com o cartel em que os bancos se organizaram para cobrar spreads mais altos, obrigando as pessoas e as empresas a pagar mais do que deveriam pelos seus empréstimos. Este foi o primeiro. E depois estamos a falar de centenas de milhões de euros. O segundo foi quando a banca se aproveitou, como se aproveitam muitos, das fragilidades do nosso sistema de justiça para, depois de ser apanhada e confessado, partilhada informação sobre isso, não pagar a respectiva multa. A mesma banca que uns anos antes tinha forçado o país a um processo de austeridade para pagar as suas más decisões, não teve sequer a decência de, depois de apanhada, aceitar a justiça e pagar as respectivas multas. E não vale a pena, como eu ouvi aqui, virem dizer que, por ser a banca, o problema é do mercado, ou do capitalismo, ou quer que seja. É porque não foi a mão invisível do mercado que fez isto. As mãos que fizeram isto foram bem visíveis, têm nomes, e eram quase todos do PS. A começar pelo maior infrator, a Caixa Geral de Depósitos, o banco que supostamente é mantido público para trazer decência ao setor e fazer serviço público, mas que foi o banco que mais beneficiou com o cartel e um dos seus principais indenizadores. Durante boa parte deste tempo foi tutelado por governos do PS e onde mandaram pessoas como Carlos Santos Ferreira, Armando Vara. O BCP, que neste período também foi tomado pelo PS, por onde andaram os mesmos nomes, Carlos Santos Ferreira, Armando Vara, o BES, com Ricardo Salgado, cujas ligações a José Sócrates são bastante conhecidas, o Monte Pio, com Tomás Correia e as suas conhecidas ligações também ao PS. Portanto, Sr. Deputado Carlos Pereira, se vamos falar aqui de um ato de contrição, o ato de contrição não tem de ser só da banca, tem de ser de quem controlava a banca nesta altura, de quem tomou o poder na banca neste período, que foi também o Partido Socialista. Portanto, não vale a pena ao PS vir aqui dizer que é o mercado, que é o capitalismo, porque o PS está enterrado até ao pescoço no cartel da banca, porque estava enterrado até ao pescoço em todo o setor bancário durante este período. Foi o banco público que tutelavam, foram os seus banqueiros que dominavam a Caixa, o BCP, o BES, o Monte Pio, e foi o seu governador do Banco de Portugal que fechou os olhos durante quase 10 anos ao que os seus regulados estavam a fazer. Portanto, se vamos ter um ato de contrição, vamos fazer um ato de contrição completo dos responsáveis da banca e dos responsáveis políticos que durante este período dominavam a banca. A minha questão é muito simples. O primeiro ponto é se neste momento existem mecanismos de prevenção já estabelecidos para que esta troca não exista. Segundo, qual é o papel do Banco Público, da vossa perspectiva, na concorrência bancária que vocês dizem que existe? Porque uma das razões para a existência do Banco Público é supostamente para instigar a concorrência. Pelos vistos, não aconteceu porque o Banco Público foi o principal beneficiário deste cartel, de acordo com a Autoridade da Concorrência. E terceiro ponto, se consideram importante a aprovação de um código de atividade bancária nos próximos anos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo ao grupo. Qual é a figura, Sr. Deputado? Desculpa, é sobre a condução dos trabalhos? Tem a palavra.
Sr. Presidente, eu li com atenção as razões desta audição e até li os papéis todos. Eu não sei se o deputado Carlos Guimarães Pinto leu. Acho que não. Eu acho que o deputado Carlos Guimarães Pinto está com falta de espaço no seu grupo parlamentar.
Sr. Deputado, não vamos fazer uma intervenção.
Sr. Deputado,
não vamos usar uma figura regimental.
Sr. Deputado,
não vamos fazer uma intervenção disto, por favor. Senhores deputados, sou eu que estou a presidir aos trabalhos, por favor. Sr. Deputado Carlos Pereira, pedia, por favor, não usasse uma figura regimental para aquilo que não...
Vou dizer qual é a causa do andamento dos trabalhos. É que a amplitude desta intervenção é inaceitável, Sr. Presidente. A amplitude desta intervenção não tem nada a ver com esta audição e, portanto,
muito
o
obrigado.
Sr. Presidente devia estar atento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do CDS-PP, Sr. Deputado Paulo Núcio, tem a palavra, dispõe de 5 minutos.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, em primeiro lugar gostava de cumprimentar as administrações da Caixa Geral do Crédito Agrícola Mútuo, da Caixa Económica Montepio Geral e da União de Créditos Imobiliários. Agradecemos a vossa disponibilidade para estarem hoje aqui nesta comissão e nesta audição. Vamos falar de factos, porque eu acho que as intervenções que me precederam falaram de muita coisa, mas não falaram dos factos que estão efetivamente aqui em discussão. Esta audição vem no contexto de um caso em que as coimas aplicadas aos bancos pela Autoridade da Concorrência foram declaradas prescritas pelo Tribunal da Relação. E eu pergunto, se o Tribunal da Relação tem confirmado a decisão da Autoridade da Concorrência de aplicação das coimas, nós estávamos a ter estas audições? Não estávamos, porque, de acordo com o entendimento geral, tinha sido feito justiça e, por isso, os bancos estariam obrigados a pagar as coimas. Porquê é que, então, estamos aqui a discutir esta questão? Porque o Tribunal da Relação decidiu declarar prescritas as coimas que foram aplicadas pela Autoridade da Concorrência aos bancos. Bom, e se assim é, Então voltemos ao princípio. Em setembro nós votámos contra este requerimento que traz os bancos à Assembleia da República. E votámos contra porquê? Porque pensamos que compete à Assembleia da República legislar no sentido de criar as melhores condições para que a Autoridade da Concorrência possa funcionar e possa aplicar a justiça de uma forma rápida, célere e eficaz. E depois, e é um aspecto que me faz imensa confusão, os grupos parlamentares anteriores não terem pronunciado, porque depois o Presidente da Autoridade da Concorrência, na última vez que aqui esteve nesta comissão, referiu, e bem, que a lei já tinha sido alterada e que, por isso, a prescrição em casos similares no futuro não iria acontecer. E porquê que a lei foi alterada? Porque, até esta decisão, os reenvios prejudiciais para o Tribunal de Justiça da União Europeia, que tinham sido decididos por tribunais nacionais, contavam para efeitos da prescrição. E este Parlamento, esta Assembleia da República, tomou a decisão correta de alterar a lei, de forma a que o prazo que medeia o pedido de reenvio prejudicial para o Tribunal de Justiça e a decisão do Tribunal de Justiça a interpretar o direito europeu deixa de contar para efeitos do prazo de prescrição. Ou seja, a Assembleia da República fez aquilo que lhe compete. Alterou a lei para impedir que esta situação volte a acontecer. Em segundo lugar, porque na nossa perspectiva, e ao contrário do que fizeram os restantes grupos parlamentares, não compete à Assembleia da República substituir-se à Justiça e pretender cavalgar populismos ou demagogias para tentar explorar politicamente um caso que partiu da Autoridade da Concorrência e que foi decidido por um Tribunal da Relação, duas entidades independentes e que nos merecem o maior dos respeitos. Se a Assembleia da República começa porque não concorda com decisões da Autoridade da Concorrência ou porque não concorda com decisões do Tribunal da Relação, começa a fazer julgamentos paralelos sobre, neste caso, os bancos, mas podiam ser outras entidades quaisquer, na nossa perspectiva, não está a fazer aquilo que lhe compete e, ao mesmo tempo, está a violar, de uma forma grosseira, o princípio da separação de poderes. E, por isso, este tipo de requerimentos, requerimento apresentado pelo Chega, que fez um discurso que parecia ao Bloco de Esquerda nos seus melhores tempos, e que foi suportado e apoiado pelo grupo parlamentar do PS, que nestas matérias também está próximo do Chega, neste tipo de populismos, este tipo de requerimentos e este tipo de declarações, na nossa perspectiva, são um mau exercício àquilo que deve ser uma Assembleia da República e àquilo que deve ser a competência do legislador. E por isso, na nossa opinião e em conclusão, o escrutínio da Assembleia da República não pode, não deve ser invocado para fazer julgamentos em praça pública, sejam eles referentes a bancos ou outro tipo de entidades quaisquer. E por isso achava duas perguntas. A primeira, se podem confirmar efetivamente que a origem da prescrição deste caso, que esteve na origem da decisão do acórdão do Tribunal da Relação, já está resolvida por alteração da lei? E em segundo lugar, já agora, para responder àquilo que foi a intervenção inicial, se existe alguma relação entre os lucros do setor bancário de 2023 e 2024, citados pelo requerente Chega, e este caso, cujos factos remontam ao período entre 2002 e 2013, ou seja, 10 anos antes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar então à parte das respostas. Começamos pelo Sr. Dr. Sérgio Frade. O doutor dispõe de 7 minutos. Tem o contador, se quiser controlar o tempo. Tem o contador. Tem a palavra.
Nem sei por onde começar. Vamos lá ver. Vou começar pelo início. Afirmou o Sr. Deputado Carneiro que nenhuma instituição foi libada. Portanto, em relação à Caixa Central, foi completamente ilibada no que se refere à troca de informação sobre crédito a empresas. Ok? Portanto, não houve prova, nem houve uma acusação genérica, digamos assim, não com base em nenhuma prova, porque não houve troca de informação da Caixa Central relativa a crédito a empresas. Houve apenas, exclusivamente, relativamente a crédito à habitação e a consumidores. Portanto, isso foi o meu segundo esclarecimento inicial. Portanto, não há qualquer troca de informação relativa a um segmento empresas. E não consta da decisão da Autoridade da Concorrência, nem da sentença do Tribunal da Concorrência, qualquer imputação concreta à Caixa Central relativa à troca de informações sobre esse segmento, tendo a Caixa Central sido absolvida na instância. Ok? Relativamente à questão de substância, o próprio Tribunal Nacional teve dúvidas sobre se as acusações que fez seriam ou não um ato ilícito e, por essa razão, solicitou a interpretação do artigo 101 ao Tribunal Europeu, que emitiu a interpretação. Não tendo depois o juízo tido em conta essa própria interpretação. Portanto, e essa interpretação é bom que as pessoas em geral percebam do que é que estamos a falar. Portanto, seria uma violação se houvesse troca de informação relativa a intenções futuras e não sobre informação passada. E, portanto, isso efetivamente não ocorreu. Também para responder a uma questão colocada relativamente à coima. Portanto, não houve pagamento de coima, houve a prestação de garantia bancária para nos podermos defender adequadamente. Portanto, nem que fossem 10 euros, estaríamos em tribunal a defender-nos, tendo em conta que é a nossa convicção que a nossa conduta não feriu qualquer direito dos consumidores ou qualquer direito ou valor dos nossos clientes. Por isso, em todo o caso, nem que fosse uma multa de 10 euros, lá estaríamos a defender-nos. Em termos relativos, é de facto uma multa ou uma coima reduzida, face à dimensão do universo que estamos a falar, mas acreditamos efetivamente na nossa inocência e, pronto, e estaríamos, em todo o caso, sempre disponíveis para esclarecer. Se o próprio Tribunal Nacional teve dúvidas, não havendo nenhum registro em toda a União Europeia de uma acusação deste tipo, por este tipo de factos, como é que, no nosso caso, Caixa Central, as pessoas, à data, poderiam ter qualquer dolo nas suas ações? Pode ter havido, efetivamente, vou referir-me assim, a comodidade na obtenção da informação, ela era pesquisável ou acedível, nem que fosse fisicamente em visitas a agências de outras instituições, mas daí haver dolo é um caminho bastante grande. Por outro lado, no caso do Grupo Crédito Agrícola, portanto, o Grupo Crédito Agrícola inicia a entrada no mercado de crédito de habitação em 2004-2005, portanto, nasce com uma cota de mercado muito baixinha, ainda hoje não é uma cota muito expressiva, mas ao longo desse período obteve uma cota de mercado, enfim, relativamente natural face à sua dimensão. Portanto, se isso não é concorrer, o que é que seria? Por outro lado, como também referi na minha intervenção inicial, o grupo era composto à data por mais de 80 caixas de crédito agrícola, atualmente 67, que têm liberdade de praticar as suas condições comerciais. Na altura tinham total liberdade para praticar as suas condições comerciais. Portanto, havia um pressário recomendado, cabendo a cada instituição, à data eram mais de 80, com mais de 80 conselhos de administração, com mais de 80 coordenadores comerciais, etc., que têm a sua autonomia e, portanto, não havia qualquer hipótese de haver sequer influência interna. E, portanto, sim, estávamos eventualmente a considerar práticas mais cómodas ou ágeis para, neste caso, as áreas essencialmente de marketing, que hoje, à data, seriam, e para descansar também aqui os senhores deputados e as pessoas, seriam hoje impossíveis. Há canais de participação, de regularidades, há códigos de conduta, há formação em códigos de conduta e há políticas internas a defender e há mais linhas de controlo também a defender a instituição desse tipo de práticas. E penso que reservava, posso guardar um minuto para depois, ou não?
Sim, claro. Sim.
Obrigado.
Muito obrigado. Passa então a palavra ao Sr. Dr. Manuel Ferreira Teixeira. Tem a palavra, Sr. Doutor. Se quiser controlar o tempo, é ali no contador em cima.
Quer que eu recomece?
Sim, sim, por favor.
Muito obrigado, de facto, é uma vastidão de temas. É uma vastidão de temas. Vamos tentar centrar-nos naquilo que é talvez essencial, independentemente de quem fez, de facto, a questão. E talvez sejam três pontos. Eu vou escolher, portanto, três questões. A primeira questão é a questão substantiva. Se, de facto, se esta troca informal de informação, se era ilegal. Sejamos muito claros nisso. Portanto, o Banco Montepio considera que não era ilegal. Daí que interpusesse, portanto, recurso, quer sobre as conclusões da autoridade, portanto, da concorrência, quer sobre, depois, a sentença do Tribunal de Primeira Instância. Não era ilegal. Era informação, portanto, passada, essencialmente informação pública, que, portanto, não diminuía a incerteza, em grande medida. E, de facto, chamar a isto um cartel é um exagero. Um cartel é um conluio que tem como consequência o quê? Aumento de preço, diminuição da produção e, portanto, captura de valor pelas entidades que estão a fazer esse conluio. Agora, imaginem, o que é que se passou nesse período? Nesse período, aquilo que se vê é uma variabilidade imensa de cotas de mercado. Aliás, reparem bem, qual era o interesse de bancos com cotas de mercado pequenas, como era o Banco Montepio, e que tem todo o interesse em ganhar cota? Bom, e para ganhar cota, tem que competir. E o mercado, não há dúvida nenhuma, o mercado bancário em Portugal, não tenham dúvidas nesse aspecto. Era altamente concorrencial e é altamente concorrencial. Independentemente de, obviamente, a banca, através de fontes públicas, através das fontes possíveis, tem que obter informação no sentido de guiar, se me permitem, de conduzir a sua instituição em termos, enfim, estratégicos. Agora, que não havia conluio de estratégias, não havia. Não havia diminuição da incerteza, não havia. Deixem-me ser muito convincente neste aspecto. Agora, bom, obviamente, como eu vos disse, o Banco Montepio estava interessado em ajudar a que se atingisse a verdade. Fizemos tudo, portanto, para isso. Se houve de facto uma prescrição, o Banco Montepio não interpôs nenhum recurso, portanto, processual. Quer na fase administrativa, quer depois, não interpôs nenhum recurso processual. Só que o processo teve, como já foi dito aqui por um dos meus colegas, 7 anos na autoridade da concorrência. Não foi o Banco Montepio, e se me permitem, talvez possa de facto generalizar, não foi a banca, que provocaram a prescrição. Eu penso que também posso ser bastante incisivo, portanto, neste aspecto. Particularmente não foi o Banco Montepio de todo. Particularmente não foi o Banco Montepio. Depois, quanto àquele aspecto, ok, isso não era ilegal, mas o senhor disse que não é, que considera que não era uma boa prática, que isso teve que ser alterado. E foi. Neste momento, no Banco Montepio e na atualidade, portanto, da banca em Portugal, esta prática já não é, portanto, permitida. Não é. As políticas internas proíbem de forma expressa esta prática. Poderão perguntar, mas ouça, porquê isso? Porque é isso, a tal diferença entre a ética e a lei. Não. Repare, é muito simples. Porque se esta prática, que nós consideramos que não era ilegal, suscita desconfiança ou suspeita no regulador, obviamente a prática tem que ser acabada. Não podemos viver com suspeita do regulador. E, por outro lado, de facto, a prática de toque informal de informação poderia, portanto, contaminar. Este é, portanto, o meu pensamento agora. Eu não estava no banco naquela altura, obviamente. Poderia, portanto, contaminar por outras práticas que não fossem assim tão singelamente não ilícitas. E, portanto, isso teve que ser, portanto, alterado e foi. Nesta altura, essa prática já está, portanto, totalmente, enfim, extirpada. Está totalmente extirpada. Agora, reparem, portanto, há aqui, de facto, um caso muito curioso, que era aquela relação, que é o terceiro ponto, que era aquela relação entre esta prática e os lucros. É uma relação inexistente. Reparem, o Banco Montepio, só para vos dar, de facto, uma ideia, o Banco Montepio, entre 2013 e 2016, teve um prejuízo de 800 milhões acumulado. O Banco Montepio passou dificuldades nessa fase. Foi a atual administração que corrigiu a situação. Foi a atual administração que corrigiu, portanto, a situação e levou, de facto, o Banco Montepio a uma situação, portanto, sustentável em termos financeiros e correta em termos de governo e de controle interno. Portanto, não há nenhuma relação entre um caso e outro. Quanto, pronto, eu penso que frisei bem, portanto, as alterações que já foram feitas no sentido de levar a que este processo, apesar de não ilegal, não se repita. Que este processo, portanto, não sendo ilegal, não criou nenhuma distorção no mercado. Portanto, não violou direitos dos consumidores. Aliás, reparem, portanto, a decisão da autoridade, enfim, da concorrência, é uma decisão que explicita uma infração por objeto e não por efeito. É uma infração por, enfim, é um perigo e não é o resultado desse perigo. Não se pode fazer o salto entre o objeto e depois os efeitos, sendo que os efeitos eram... estão a penalizar os consumidores, estão a capturar, portanto, valor. Esse salto, a autoridade da concorrência não deu, ninguém o deu. E não é possível ser dado. Porque, reparem, se fosse possível, portanto, ser dado, com o tempo que o processo teve, de facto, então, para ser trabalhado, ele teria sido dado e não foi. Isto é muito, muito relevante. Daí que... deixa-me dizer assim, portanto, para terminar, eu estou verdadeiramente, portanto, tranquilo com a situação hoje. Não estando no banco, portanto, naquela altura, penso, e sinceramente, portanto, penso, que aquela prática, não sendo aconselhável, não era ilegal. Bom, e terminava então.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Posso utilizar os 40 segundos?
Não, agora tenho que passar nada, mas poderá usar depois na segunda ronda, Sr. Doutor, se fosse assim. Passa então a palavra ao Sr. Dr. José Joaquim Portela. Sr. Doutor, dispõe de 7 minutos. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu vou tentar responder algumas perguntas, algumas eram repetidas, acabam por se cruzar umas. Relativamente ao que o Sr. Deputado Carneiro referiu, sim, de facto, nós do CI somos uma instituição periférica no meio deste, como eu referi há momentos, temos em média 1% de cota de mercado, e, portanto, a pouca relevância no mundo do crédito à habitação que temos e, portanto, essa parte é mesmo residual, diria eu. Relativamente à questão dos ilícitos perante os consumidores, bom, eu também referi que esta prática, a prática foi esporádica, pontual, essencialmente entre 6 meses e menos de um ano, e, portanto, e informação passada do mês anterior. Portanto, em caso algum, ela poderia ter alguma repercussão em termos de digamos, dos preços. E repito que, de facto, nós nunca trocamos quaisquer spreads. A única coisa que fazíamos foi só produção relativamente ao mês passado, que, no mês seguinte, seria confirmada com os dados do Banco de Portugal. Portanto, era, se quisermos, uma ansiedade, como eu repito, da direção de marketing em querer saber em que ponto estávamos da situação. Mas, portanto, estar a 1 ou a 1.1, como devem calcular, ou a 1,0001, seria irrelevante. Relativamente ao senhor deputado, creio que foi do Partido Socialista, que perguntou se hoje estamos mais salvaguardados, e creio que também foi essa a pergunta da generalidade dos senhores deputados. Sim, é verdade, apesar de nós entendermos que esta prática em nada contribuiu, em nada para alguma penalização dos consumidores, de facto entendemos que, como repito, era uma prática de um colaborador informal, de um colaborador da área de marketing, não era do conhecimento da administração e, imediatamente, como esta situação nos poderia causar alguns problemas, instituímos todo um conjunto de procedimentos. E, desde logo, na organização, cada parte do compliance com regras muito claras sobre esta matéria, com códigos de conduta muito claros sobre esta matéria, e, inclusivamente, toda a organização tem uma formação anual sobre práticas da concorrência. Pronto. Essa parte, creio que também é comum a vários senhores deputados. Depois, houve um senhor deputado que, salvo erro, referiu que houve, 46 recursos da parte da banca. Efetivamente, para legítima defesa, o CI fez 2 ou 3 recursos, mas também se repararmos que eram 15 visados, se cada um deles apresentar 3 recursos, já são 46. Pronto, não sei se pode chegar a esta conclusão ou não. Outra pergunta que nos fizeram foi se valeu a pena litigar. Sim, na nossa opinião, sim. O CI teve, de facto, a coima mais baixa, foi a instituição financeira que teve a coima mais baixa, 150 mil euros, mas era um tema reputacional. Nós entendemos que não praticamos nem ao mercado, nem aos consumidores, e, portanto, queremos que evitemos ter a oportunidade de nos defender e provar, como entendemos que foi essa a situação, por efeito de reputacionalmente ser preferível para a UCI. Eventualmente seria mais barato, mas não foi o caso, foi uma decisão muito, muito assumida por parte da UCI, que tem a ver com a imagem reputacional. Depois, o Sr. Deputado Carlos Magalhães Pinto falou em conluio, eu repito, não há, da parte da UCI não houve qualquer conluio, repito, era informação passada do mês anterior, esporádica, e por isso entendemos que, de facto, é uma informação relevante. Quanto aos pedidos de prevenção, creio que já respondi à pergunta anteriormente aos senhores deputados. Depois, relativamente à questão da prescrição e o Tribunal da Relação ter declarado prescritos isso. Pronto, evidentemente, se isso acontecesse hoje, provavelmente o processo já, da forma como a Assembleia da República já alterou a lei, eventualmente isto já não aconteceria. O que é certo é que isto também é um processo de 2012 e, portanto, obviamente, como sabemos, não tem efeitos retroativos e, portanto, hoje já eventualmente já não prescreveria. E não sei se faltou alguma. De referir também algumas situações que eu sei até foi acusada de práticas de concertação, de troca de informações relevantes, quer na parte de empresas e dos direitos e do crédito ao consumo. Isto é um absurdo, porque a UCI nem dá crédito ao consumo, não, por regra, só crédito à habitação e também não dá crédito a empresas. Portanto, também por aqui esta situação não colhe. E volto a referir também que o acórdão do Tribunal de Justiça Europeu deu-nos alguma satisfação, porque de forma como transcreveu, não há informação passada, não constitui qualquer importância para prestações futuras no âmbito da concorrência. E de momento é tudo, Sr. Presidente, não sei se... Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Dr. José Joaquim Portela. Passamos então à segunda ronda. Disponho de 3 inscrições. Começo pelo Sr. Deputado Hugo Carneiro, tem a palavra, dispõe de 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, obrigado pelos esclarecimentos. Foi dito aqui que esta situação não havia precedente, inclusive na Europa. Eu lembro-me do público, até tenho aqui a notícia, em fevereiro de 2020, 2025, dava nota que no Reino Unido existiu uma situação não relacionada com spreads, mas relacionada com a aquisição de obrigações do Tesouro, em que a banca aí assumiu os erros que tinha cometido e alterou as suas práticas. É um exemplo de algo que aconteceu na Europa. Relativamente às várias questões que vimos, há também agora que perspectivar o futuro, que é como é que nós podemos assegurar aos consumidores que isto de facto não volta a acontecer. E aqui a pergunta que eu gostava de fazer é se depois deste caso, por exemplo, a Autoridade da Concorrência, no exercício das suas competências, voltou a fazer buscas ou inspeções, com quanto a lei o habilite, para descortinar casos destes. Ou se a Autoridade da Concorrência não o fez, se já foram visados, por exemplo, as três instituições que aqui estão, pelo Banco de Portugal ou pela CMVM no âmbito de matéria de depósitos, produtos de investimento ou crédito. Depois, também há aqui uma nota que é importante. Nós sabemos que há ações populares que foram interpostas contra várias destas instituições. E, portanto, nós gostávamos de saber qual vai ser a vossa atuação relativamente a essas ações populares que estão a decorrer para a defesa dos interesses dos consumidores, independentemente daquilo que foi a conclusão do processo judicial desta matéria que ainda agora apreciávamos. E deixar uma última nota, é que as instituições financeiras são muito relevantes para a economia. Todos nós concordamos nisso. Na transferência do investimento, na possibilidade que dá às pessoas de adquirirem a sua habitação quando não têm recursos suficientes, na possibilidade que têm de fazer os seus investimentos. Mas estas instituições também têm uma responsabilidade social muito grande para com todos os nossos concidadãos. E, portanto, para o grupo parlamentar do PSD, eu devo dizer que nós estaremos atentos ao desenrolar da atuação da banca. Muitas das vezes fazemos aqui audições nessa matéria, por exemplo, sobre o encerramento de balcões, sobre o acesso aos serviços financeiros por parte dos clientes bancários, que são cada vez mais difíceis porque há uma redução do quadro de pessoal, há menos agências, tudo isso. E nós manteremos a nossa atenção sobre todas estas matérias, inclusivamente também sobre as matérias da concorrência. E, portanto, o apelo que nós fazemos é que, de facto, tenham incorporado bem aquilo que aconteceu e que isto nunca mais se volte a repetir. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Carlos Barbosa. Tem a palavra. 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo, cumprimentar os seus presentes conselhos de administração das várias entidades. A primeira nota que eu queria deixar era para uma pessoa que já se ausentou, mas mesmo assim não posso deixar de falar sobre a questão, é que o Partido Chega não foi o partido que deu apoio ou deu suporte às ajudas que se fez, tanto BPN como o antigo Banco Espírito Santo, e aí sim foram os portugueses que pagaram muitas vezes as questões das más decisões também dos próprios políticos, e continuamos a pagar estas más decisões que os políticos vão também fazendo ao longo do tempo. Mas isso não é isso que nos traz cá, e gostaria também de vos fazer aqui algumas questões e aqui alguns pontos. Hoje ouvimos então aqui os representantes da banca, que durante anos apresentaram lucros milionários, enquanto as famílias portuguesas lutavam para pagar prestações, taxas, comissões, que não paravam de subir. A pergunta é simples: o que é que o sistema bancário serve? Os portugueses ou o próprio banco? Os cidadãos sentem na pele juros altos, créditos mais caros, tarifas difíceis de compreender. Mas quando chega a hora de assumir responsabilidades, a banca fala em conjuntura internacional, em mercados, em fatores externos, nunca assume culpa, nunca admite excessos. O que vimos nesta audição foi um discurso ensaiado, técnico, distante da realidade, quem trabalha e paga impostos. Enquanto isso, os resultados continuam a crescer, a concentração no setor aumenta. Menos concorrência significa mais poder para poucos e menos escolha para muitos. Isto não é saudável para a economia nem para a democracia. É a obrigação desta Assembleia fiscalizar, e é isso que estamos aqui a fazer hoje e é isso que vamos continuar a fazer. Não estamos aqui para ouvir apresentações institucionais, estamos aqui para defender quem nos elegeu. E quem nos elegeu quer transparência, quer regras claras e quer justiça no acesso ao crédito. E assim já temos. O país não aceita um sistema financeiro que socializa riscos e privatiza lucros. Se há cartelização, ou houve a cartelização, ela tem de ser investigada, combatida. Se há abusos, tem de ser travado. E se há privilégios, tem que acabar. Os portugueses não pedem favores à banca, pedem respeito. Por isso questiono. Se a troca de informação entre bancos não teve impacto na concorrência, conseguem explicar objetivamente por que razão partilhavam dados comerciais sensíveis com concorrentes diretos e que benefício legítimo isso trouxe aos clientes? Estão dispostos também a afirmar, sob compromisso, que nenhum cliente pagou mais por crédito devido a essa troca de informações? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E para terminar esta segunda ronda, o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto tem a palavra, dispõe de 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu ia fazer exatamente a mesma questão que foi feita agora pelo Sr. Deputado Carlos Barbosa, que é se, como disseram aqui, a troca de informações não era utilizada para as vossas decisões comerciais, não afetaram essas decisões, nomeadamente na definição dos spreads, para que é que ela era feita? Qual era o objetivo? Obviamente, nós não estamos aqui para julgar, não é esse o nosso papel. Houve quem já tivesse feito isso antes. A Autoridade da Concorrência fez isso e identificou que, de facto, havia ali um risco. O Tribunal de Primeira Instância fez essa avaliação e determinou que havia um risco. Isto só não foi mais longe porque, eventualmente, o caso prescreveu. Agora, o que nós gostaríamos de entender, até porque era, como o Sr. Deputado Carlos Pereira, que já não está aqui, disse, era preciso um certo ato de contrição. Sim, houve uma situação que se fez algo que não se deveria fazer, que não se deveria ter feito, que pode eventualmente ter prejudicado os clientes, e até não digo que tenham sido as vossas instituições bancárias, mas essas trocas de informação podem efetivamente ajudar principalmente os grandes bancos com cotas de mercado maiores a definirem os seus spreads contra o interesse dos clientes. E é importante que admitam que isso pode acontecer. Senão, mais uma vez, qual era o objetivo de trocarem essa informação? E era importante que dissessem isso. E, finalmente, só usando a figura que deve ser usada, o Sr. Deputado Carlos Pereira já não está aqui, mas eu gostaria de responder àquilo que o Sr. Deputado Carlos Pereira disse, que é, sim, é verdade, falar no tipo de controlo que existiu na banca neste período é importante, porque o Sr. Deputado Carlos Pereira falou aqui numa questão de concorrência, do mercado não ter funcionado recentemente. Não, naquela altura o setor bancário estava altamente concentrado e politicamente concentrado. Havia um controlo político em grande parte do setor bancário e foi por isso que eu falei nisto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Foi alertado aqui por uma deputada, Sra. Deputada Joana Lima, do Grupo Parlamentar do PS, que o Sr. Deputado Carlos Pereira teve de se ausentar porque teve que ir a um programa de televisão. Não, muito bem, é só para deixar claro, pronto, mas eu faço sempre, está esclarecido. Muito bem, então vamos passar à parte das respostas. Sr. Dr. Sérgio Frade, enfim, dispõe de 2 minutos com os 40 segundos da ronda anterior. Tem a palavra, Sr. Dr. Muito obrigado.
Então, primeiro, a correção de um lapso meu e de uma imprecisão do Sr. Deputado Hugo Carneiro. No caso da Caixa Central, relativamente à sua primeira intervenção, portanto, há trocas de informação que não são recorrentes em 2007 e depois em 2011 e 2013. Portanto, não são em contínuo e ininterruptas. Faltou-me referir esse aspecto. Portanto, investigações adicionais. O panorama mudou muito. Hoje temos guidelines da EBA, orientações da EBA, relativamente a preços mínimos que os bancos devem praticar, por forma a garantir a sustentabilidade futura e financeira dos bancos e preservar a sua longevidade. Portanto, os bancos são, em geral, escrutinados em relação a essas orientações. E há, e tem havido, houve aliás uma recente transversal ao setor como um todo, relativamente a pricing no segmento de crédito de habitação, por forma a verificar se os bancos estão a cumprir aquilo que são as orientações e a preservar os preços mínimos no crédito de habitação. Portanto, sim, há escrutínio da supervisão relativamente a isso, quer pela CMVM, quer pelo Banco de Portugal, é um dos temas recorrentes. Não propriamente se há trocas de informação ou não, pronto, isso não é suposto haver, de facto. Papel dos bancos também, portanto, quer em número de pessoas, quer em número de agências nas quais o crédito agrícola é a única agência bancária, estamos completamente à vontade para, digamos, discutir. Não é? O Grupo Crédito Agrícola tem vindo a aumentar o número de pessoas que emprega, fruto do crescimento que tem também verificado. É reconhecidamente a maior rede bancária no país, em mais de 600 agências que tem, em mais de 250 agências, é a única agência da localidade, portanto, estamos completamente à vontade para, não está cá o Dr. Paulo Núcio, mas para efetivamente, prestamos um serviço que é público ao país também, para além dos serviços bancários que apoiamos. Qual é o papel da banca? Enfim, vou-me escusar a responder. Julgo que qualquer aluno de economia ou de gestão, no mínimo, entende qual é que é o papel da intermediação financeira na economia. Julgo que, no caso do crédito agrícola, temos de facto feito o que podemos e o que não podemos, muitas vezes, pelas comunidades onde estamos presentes, pelas startups e empresas que apoiamos em toda a região interior do país e em muitas comunidades e famílias. Portanto, o papel é completamente... Peço desculpa, que já ultrapassei. O papel, no caso do Grupo Crédito Agrícola, é completamente justificado e justificável per si.
Muito obrigado, Sr. Dr. Sérgio Frade. Passamos então ao Sr. Dr. Manuel Ferreira Teixeira. Sr. Dr. dispõe de 2 minutos, com a devida tolerância. Tem a palavra.
Muito obrigado. Não, de facto, a situação interna dos bancos, portanto, nesta altura, o grau de escrutínio e a força das políticas internas é totalmente diferente em relação àquilo que era há 15 anos atrás ou há 20 anos atrás. É totalmente diferente. Portanto, a compliance nos bancos é de um rigor único em relação, portanto, ao panorama económico geral. É de um rigor único. E obviamente, o escrutínio do Banco de Portugal, da CMVM, da própria autoridade, da concorrência, também é extremo. Quer em relação, portanto, à política de preços de cada uma das instituições, às inspeções que são feitas de forma regular. Portanto, aí eu penso que pode haver um descanso grande. As boas práticas neste campo, penso que são, nesta altura, absolutamente generalizadas. No Banco Montepio estão. Isso eu posso, de facto, afirmar. Bem, claro, a responsabilidade social dos bancos e para que servem os bancos é de facto, altíssima, não é? É altíssima. No caso do Banco Montepio, a nossa consciência, portanto, sobre isso é muitíssimo elevada. Portanto, desde logo, isto é, de facto, um aspecto de pormenor, mas reparem, o Banco Montepio tem, em relação à quota de mercado das instituições, portanto, sociais, a maior quota, completamente desalinhada, não é? 30% e tal, enquanto no resto dos outros, portanto, setores de depósitos e crédito, a quota do Banco Montepio ronda os 5%, 6%. Portanto, a consciência da responsabilidade social é total. E claro que, reparem, uma banca que funcione bem é um valor público de extrema importância. O crescimento das economias... Talvez não fosse necessário dizer isso, mas depende inteiramente do bom funcionamento e da confiança que é inerente ao setor, o setor vivo da confiança. A banca é um negócio de confiança. E portanto, mas eu penso que essa consciência é, de facto, muito, muito, muito presente. Agora, obviamente que este valor público que a banca tem que defender no sentido de potenciar o crescimento económico do país tem que ser um trabalho conjunto, digamos assim. Tem que ser, de facto, um trabalho conjunto. Também por isso a postura do Banco Montepio sempre em colaborar com as instituições públicas naquilo que é possível. E depois, para que é que existe, então, troca de dados? Para que é que existe essa troca de dados? Ela, reparem, de facto, os dados são absolutamente importantes. Os dados são absolutamente importantes. Reparem, nós temos que saber qual a nossa posição. Nós temos que saber, portanto, qual a cota de mercado que temos. Como é que sabemos a cota de mercado que temos? Neste lugar é fácil, o Banco de Portugal publica essas... Há muitas instituições públicas que publicam agora essa informação. A transparência de informação, a obrigação a que os bancos estão nesta altura, portanto, obrigados, vou acabar, mas isso era de facto importante, é que os bancos estão nesta altura, de facto, obrigados a uma transparência de informação muito exigente. Nós, a partir da informação que os bancos divulgam nesta altura e que as outras instituições divulgam, vai desde a DECO, vai desde a Associação de Leasing e Factoring, vai desde a Associação de Crédito, enfim, especializado. São muitas as fontes. De tal maneira que nós temos que saber onde estamos. Qual é a nossa cota de mercado? Porque nós temos uma ambição. E temos que saber como é que vamos atingir essa ambição. Há aquela metáfora que isto é como se fôssemos a conduzir um carro. Nós temos que ter os retrovisores. Temos que saber onde é que estamos a andar. Porque se estivéssemos a andar de forma cega, batíamos à primeira. E, portanto, trocavam-se os dados, porque isso, em termos de marketing, é necessário.
Muito obrigado.
Muito obrigado. Tentem ser transparente.
Muito bem, agora para terminar esta segunda ronda, vou passar a palavra ao Sr. Dr. José Joaquim Portela. O Sr. Dr. dispõe de 2 minutos, com a devida tolerância.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Respondendo especificamente ao Sr. Deputado Carneiro, de facto, nós só temos crédito à habitação e o tema dos depósitos e de outras taxas que possam, às vezes, a banca ser acusada de nos depósitos paga pouco e nos prédios paga muito. Portanto, nós não temos essa, só concedemos crédito e, portanto, o nosso funding é completamente colocado no mercado, portanto, não temos depósitos. Relativamente à outra questão, sim, a ADC não fez mais quaisquer questões ao CI sobre outra, sobre esta matéria ou quaisquer outras. Relativamente às ações populares, elas existem, estão aí, o CI já foi, assim como a banca, relativamente à parte do crédito a empresas e a consumidores, já não foi condenada ou, digamos, foi ilibada dessa situação. De qualquer forma, convém referir que a decisão da ADC e a sentença do Tribunal de Concorrência não imputam ao CI qualquer infração relacionada com preços ou condições comerciais. E isto tem que ficar muito claro. Muito menos qualquer articulação entre operadores. Sendo que os contactos informais não têm, nem podiam ter qualquer impacto no mercado ou nos clientes. E esta é a parte que eu sublinho, ou nos clientes. Relativamente ainda a outra matéria, portanto, a UCI desta parte reconhece que processos desta natureza, pela sua visibilidade mediática, podem suscitar preocupações na opinião pública sobre o funcionamento dos mercados e sobre a compra de instituições, sendo importante, na nossa opinião, separar a percepção pública, inevitavelmente influenciada por títulos e simplificações, da realidade jurídico-económica do caso, que é manifestamente insuficiente para sustentar a existência de uma infração de concorrência e muito menos por danos a clientes. Respondendo ao Sr. Deputado Carlos Barbosa, sim, nunca nenhum cliente pagou um spread, uma taxa adicional por causa desta troca de informações, repito, esporádica, pontual e dados passados. O que relativamente a essa matéria, portanto, o senhor não pode aceitar é que, na nossa opinião, não há, a partir de percepções não suportadas em prova, se conclua que houve ilícitos ou prejuízos para os clientes, que reafirmo aqui que não há. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Dr. José Joaquim Portela. Resta-me agradecer ao Sr. Dr. Sérgio Raposo Frada, ao Sr. Dr. Manuel Ferreira Teixeira, ao Sr. Dr. José Joaquim Portela os esclarecimentos prestados no âmbito desta audição. Sr. Deputado Carneiro. Muito bem, tem a palavra, Sr.
Sr. Presidente, só para, em face, esta foi a primeira audição, só para, em face de um balanço desta primeira audição, pedir ao Sr. Presidente que possa envidar os esforços necessários para que os partidos não tornem isto numa querela partidária. É muito importante, porque se o fizermos, nós vamos tirar o foco das instituições e do escrutínio que temos que fazer e vamos andar todos aqui engalfinhados. E é muito importante, porque os portugueses estão a assistir a isto, e é muito importante que os esclarecimentos que daqui vão sair, seja das instituições, seja das outras entidades, possam sair de forma claras para que cada um possa fazer o seu juízo. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Terei a intenção essa observação em futuras audições. Como compreenda, sempre alguma latitude nas intervenções dos diferentes grupos parlamentares, mas compreendo o objeto da sua interpelação. Bom, agora resta-me, desta vez, parece-me que definitivamente agradecer aos senhores representantes dos bancos. Dou por encerrada esta audição. Muito boa tarde.